Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 28 de dezembro de 2018. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 5h30 da tarde em Cabo Verde e Guiné-Bissau, ou melhor, São Tomé e Guiné-Bissau, e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou hoje fechar a fronteira com o México. Forças leais ao presidente sírio Bashar al-Assad estão a avançar sobre a cidade de Manbij, a convite de forças curdas, até agora aliadas dos Estados Unidos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé, Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Pidjigiti e Capital FM em Bissau, também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sincha Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, www.voaportugues.com. Estamos também presentes no Twitter, Instagram, Snapchat e Facebook, com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Sidrak Franklin. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington, 4h32 da tarde em Cabo Verde. As notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou hoje fechar a fronteira com o México caso os democratas não incluam no orçamento de Estado a previsão de financiamento para a construção de um muro entre os dois países. No Twitter, o presidente escreveu e citamos: "Seremos forçados a fechar totalmente a fronteira sul se os democratas obstrucionistas não nos derem dinheiro para terminar o muro e também não mudarem as ridículas leis de imigração com as quais nosso país está a ser sobrecarregado. Difícil acreditar que já houve um Congresso e um presidente que as aprovaram." Fim de citação. Noutras três publicações, o presidente acrescentou que o encerramento da fronteira seria uma operação com fins lucrativos, porque, e voltamos a citar, os Estados Unidos perdem muito dinheiro no comércio com o México sob o NAFTA, mais de 75 mil milhões de dólares por ano. O impasse entre o presidente Trump e o Congresso levou, desde o sábado, dia 22, à paralisação parcial das atividades administrativas federais. Forças leais ao presidente sírio Bashar al-Assad estão a avançar sobre a cidade de Manbij, a convite de forças curdas, até agora aliadas dos Estados Unidos. Com o anúncio da retirada americana da Síria, a Turquia ameaçou atacar os curdos nessa cidade por considerar que pertencem a uma organização terrorista. Forças árabes aliadas à Turquia disseram estar também a avançar sobre a mesma cidade. Na Nigéria, pelo menos 10 pessoas perderam a vida em confrontos que ainda estão a decorrer entre o exército daquele país e rebeldes islâmicos na cidade de Baba, no lago Chad, na zona de fronteira com Níger, Chad e Camarões. O Paquistão proibiu a saída do país de 172 pessoas, entre os quais o antigo presidente Asif Ali Zardar, o seu filho e o sucessor político Bilawal Bhutto, que são acusados de lavagem de centenas de milhões de dólares através de contas bancárias e companhias falsas. Há poucos dias atrás, o antigo primeiro-ministro Nawaz Sharif foi condenado a 7 anos de prisão por corrupção. Doze horas e 34 minutos, começamos a desenvolver as várias notícias que preparamos para esta emissão. Iremos falar de mudanças em São Tomé e Príncipe. Falaremos também da questão do ano político na Guiné-Bissau e ainda da questão da disputa da fronteira aqui nos Estados Unidos. Para já vamos a Moçambique, onde a migração campo-cidade continua a aumentar naquele país, envolvendo sobretudo jovens que procuram emprego e melhores condições de vida. Especialistas, no entanto, dizem que é necessário investir na agricultura e desenvolvimento rural para travar esse fenómeno. Ramos Miguel.
As duas propostas de revogação apresentadas por um grupo de 5 deputados do MLSTP-PSD e da coligação PCD-MDF-MUDD alegavam um conjunto de irregularidades na eleição e nomeação dos atuais juízes do Tribunal Constitucional e na exoneração dos antigos juízes do Supremo Tribunal de Justiça pela anterior maioria parlamentar do Partido Ação Democrática Independente. Os 28 deputados da nova maioria aprovaram as propostas de revogação e justificaram assim a sua posição.
Entendemos que o que hoje se fez aqui é a reposição da normalidade. Caberá agora qualquer cidadão que entender o contrário, ou qualquer deputado que entender o contrário, apresentar alguma queixa ou algum processo junto ao órgão competente.
A ADI, na oposição, considera que com esta atitude a nova maioria parlamentar pretende abrir no país uma autoestrada da corrupção com a proteção dos tribunais.
Uma das bandeiras defendida pelos partidos que suportam o atual governo é a luta contra a corrupção. E com a aprovação desta resolução, deu sinais claros que está em contramão daquilo que defende.
O órgão tribunal não pode, não deve ficar a sabor do vento de uma maioria.
Os dois deputados do Movimento dos Cidadãos de Caué também votaram contra a revogação das duas resoluções da anterior legislatura.
Decidimos votar contra essa iniciativa porque sabemos o que está por detrás disso. O que está por detrás disso é atingir os irmãos Monteiro.
Os irmãos Monteiros são os atuais donos da cervejeira Rosema. As novas resoluções da Assembleia Nacional reintegraram e reconduziram imediatamente nas suas funções os 4 antigos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, exonerados na anterior legislatura por alegados atos de corrupção no processo da cervejeira Rosema, exoneraram os atuais juízes do Supremo Tribunal de Justiça, cessaram as funções dos 5 juízes do Tribunal Constitucional eleitos e nomeados na anterior legislatura da maioria parlamentar, Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros, e não Ramos Miguel, como havia indicado inicialmente. O Oscar falava desta questão de São Tomé e Príncipe, em que a nova maioria da Assembleia Nacional daquele país, composta por MLSTP, PSD e a coligação PCD-MDF-MUDD, aprovou esta sexta-feira, em sessão primária, a revogação de 2 polémicas resoluções da anterior legislatura da maioria parlamentar do partido que liderava aquele país, o partido ADI. Agora sim, vamos a Moçambique, ao encontro do Ramos Miguel, que reporta que a migração campo-cidade continua a aumentar naquele país, envolvendo sobretudo jovens que procuram emprego e melhores condições de vida. Especialistas, no entanto, dizem que é necessário investir na agricultura e desenvolvimento rural para travar tal fenómeno. Ramos Miguel.
A maior parte dos jovens é proveniente das províncias de Zambézia e Nampula e alguns das províncias de Nhambane e Gaza, disse João Maúso, secretário do bairro de Mikajuni, em Maputo. Afirmou ser evidente que isso provoca problemas sociais não só ao bairro, como também à própria cidade. Faltam empregos e as pessoas partem para o mercado de trabalho informal e vivem em habitações sem condições. O vereador da área de mercados e férias no Conselho Municipal de Maputo diz que praticamente todas as avenidas da capital moçambicana estão inundadas de vendedores informais. Uma cidade com capacidade para pouco mais de 1 milhão de pessoas, mas que durante o dia acolhe mais de 3 milhões. Imagina o que é que isso significa em termos de limpeza e meio ambiente, disse. António Francisco Sobrinho, 17 anos, vive em Maputo numa casa de 1 quarto, juntamente com outras 5 pessoas, entre irmãos, primos e amigos, todos da Zambézia. Vive do comércio informal porque, diz ele, na Zambézia não há emprego e passava fome. Afirma que o presidente Nhusi tem de cumprir as promessas que fez durante a campanha eleitoral no que se refere à juventude.
Colocar a juventude num ponto da agenda.
Para alguns especialistas, o êxodo rural é um problema cuja solução passa por o Estado investir na agricultura, desenvolvimento rural e também na segurança alimentar. Castro Camarada, destacado funcionário das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO.
Grande parte das pessoas pobres e vulneráveis vivem no meio rural e muitas vezes por falta de viabilidade das condições de vida, seja porque atividades envolvem na agricultura, a agropecuária não é tão rentável, não permite que eles se mantenham na terra. Muito disso leva a movimentos migratórios. E, portanto, é preciso encontrar oportunidades para os jovens que estão no meio rural de encontrarem emprego, se engajarem, provavelmente, em atividades ligadas ao empresariado criado no setor agrário, que eles serão os futuros empresários agrários, etc. E, portanto, encontrar formas, tanto por via de políticas como de apoios, que ajudem as pessoas a fixarem-se no meio rural.
Por seu turno, Karim Mamete, diretor do Programa Mundial de Alimentação em Moçambique, PMA, considera que as pessoas abandonam o campo porque não têm outras alternativas e que em qualquer parte do mundo a insegurança alimentar pode contribuir para a imigração campo-cidade.
Porque se a pessoa está numa situação crônica ou aguda de insegurança alimentar, ela pode tentar se mudar em busca da comida.
Mas a presidente da União Nacional dos Camponeses, Ana Paula Paucani, diz que pessoas saem do campo onde produziam comida porque as suas terras são usurpadas por multinacionais.
Está sendo violado a lei, porque a lei foi desenhada de uma boa forma que poderia estar a favor aos camponeses. Mas neste momento encontra-se que alguns camponeses são usurpadas as terras.
De Maputo, a voz da América, Ramos Miguel.
A comunidade internacional está otimista quanto à realização das eleições legislativas em março de 2019 na Guiné-Bissau. Esta posição foi apresentada à ONU News por Mauro Vieira, embaixador do Brasil nas Nações Unidas e presidente da Confederação da Guiné-Bissau, após uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova Iorque. Segundo Vieira, a Guiné-Bissau conta com todo o apoio necessário para a realização das eleições a 10 de março de 2019.
Não há problema de recursos, segundo estou informado, para a realização das eleições. Acho que até aí está tudo bem, todos os recursos necessários foram encontrados e colocados à disposição. O que precisamos ver para o futuro são outras formas de apoio ao governo para cobrir as necessidades econômicas advindas de uma má colheita agrícola esse ano e da redução na queda do crescimento do produto interno bruto e na queda das receitas de exportação e a queda também da arrecadação fiscal. Isso sim, a comunidade internacional precisa continuar atenta e presente, contribuindo da forma possível.
Mauro Vieira, embaixador do Brasil junto das Nações Unidas em Nova Iorque, e o otimismo da comunidade internacional quanto à realização das eleições legislativas na Guiné-Bissau, previstas para 10 de março de 2019. O ano 2018 era esperado para ser o da estabilidade e da realização das eleições legislativas na Guiné-Bissau, mas tal não aconteceu. Se é verdade que depois de muitas idas e vindas a Abuja, o presidente José Mário Baes conseguiu nomear um primeiro-ministro que formou um governo à luz do Acordo de Conakry, as eleições previstas para 18 de novembro foram adiadas, tal como dizíamos na reportagem anterior, para março de 2019, isto devido a outros problemas, ao atraso do recenseamento eleitoral. Entretanto, a seleção de futebol teve um razoável desempenho e também a economia teve um desempenho assinalável. Foram boas notícias para os guinenses, que continuam sem escolas, apesar do ano letivo ter iniciado formalmente em outubro. A resenha de 2018 da Guiné-Bissau com Álvaro Lugier Andrade.
Na sua última análise da situação da Guiné-Bissau ontem, o Conselho de Segurança das Nações Unidas manifestou preocupação com os preparativos das eleições legislativas marcadas agora para 10 de março e reiterou que devem acontecer antes das presidenciais, também previstas para 2019. Os membros daquele órgão salientaram que realizar eleições genuinamente livres e justas é vital para preservar os ganhos para a estabilidade do país. O jornalista Dom Ramalho, colaborador da Voz da América, acredita que o atraso nas eleições legislativas marcou este ano de 2018.
É das grandes observações que pode fazer. Esperava-se com a realização das eleições na primeira data, 18 de novembro, e faria o país voltar à normalidade constitucional, uma possibilidade do país eventualmente corrigir o passado que ensombrou, no ponto de vista, neste capítulo de organizar eleições, mas também que exige o acompanhamento da comunidade internacional, sobretudo a CDAO.
Ainda no campo político, apesar da reabertura do Parlamento, o órgão legislativo não funcionou na plenitude, tendo praticamente limitado a sua ação à criação de condições para o adiamento do fim da legislatura, que aconteceu em abril. Os partidos políticos continuaram a degladiar-se, com o governo a ter muitas dificuldades para manter-se em funcionamento ou lançar políticas. A sua principal missão foi organizar as eleições. O presidente José Mário Vaz foi muito criticado, principalmente por organizações da sociedade civil e por partidos políticos. Na economia, apesar de alguma estabilidade, os cidadãos consideram que 2018 foi mais um ano perdido, para o desenvolvimento económico e social. A fraca campanha de comercialização da castanha de caju não ajudou e o crescimento da economia desacelerou para 3,8%. Contrariamente à taxa de crescimento do produto interno bruto, que chegou aos 6% entre 2015 e 2017, no setor da educação o conflito também aumentou, com os professores em greve há 3 meses. O ano letivo nem sequer chegou a começar e os milhares de alunos guineenses que frequentam as escolas públicas acabaram por perder o primeiro período escolar. No campo da saúde, não houve boas notícias e o ano termina com a greve dos contratados do Hospital Central Simão Mendes, que, no entanto, suspenderam a paralisação depois de ontem o estabelecimento ter aceito responder em 50% suas reivindicações. A grande nota positiva de 2018 foi dada pela Seleção Nacional de Futebol, os Jurtos, que estão perto de se qualificarem para o CAN 2019. A equipa, que não dispõe de recursos, faz milagres pelas mãos do selecionador Bacilo Candé. Depois de ter estado a liderar de forma destacada o seu grupo, a Guiné-Bissau tem os mesmos 8 pontos que a Namíbia, enquanto Moçambique é terceiro, com 7 pontos. Os Jurtos recebem os Mambas em março e, em caso de vitória, estarão pela primeira vez no Campeonato Africano de Nações. Apesar de tudo, os guineenses mantêm a esperança no melhor 2019 e dizem que o país tem jeito. Adão Ramalho, chegou o ano de fim do ano de 2018. Ia querer um comentário seu. As eleições, o adiamento das eleições é sem dúvida a grande nota deste ano na Guiné-Bissau.
A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristen Nielsen, desloca-se à fronteira Estados Unidos-México nesta sexta-feira e sábado, após a morte recente de 2 crianças guatemaltecas que tentavam entrar nos Estados Unidos com os seus progenitores. As mortes acontecem durante a disputa sobre a segurança na fronteira e com o governo dos Estados Unidos parcialmente fechado por causa da insistência do presidente Donald Trump em financiar um muro de fronteira mais longo. As autoridades dizem que Felipe Gomes Alonso, um menino de 8 anos, morreu pouco depois da meia-noite do dia de Natal, horas depois de Kathleen Cal, de 7 anos, ter sido sepultada na sua aldeia pobre em Guatemala. Na semana passada, congressistas democratas fizeram referência à morte de Cal na pressão que fazem a secretária de Segurança Interna, Kristen Nielsen, para cuidar dos detidos. Na pressão, a congressista democrata Pramila Jayapal disse a Kristen Nielsen que lhe ouviu dizer que uma morte é demais e que não questionava o número de mortes das quais era responsável. Mas sim, queria a garantia de que não haverá outra morte sob seu controlo. Na resposta, a secretária Kristen Nielsen prometeu que os centros de detenção irão cuidar bem dos que estão nas suas mãos. Nielsen disse na quarta-feira desta semana que ela ordenou uma série de medidas extraordinárias de proteção, incluindo novos exames médicos para crianças migrantes detidas. Uma autópsia revelou que Felipe Gomes Alonso, de 8 anos, teve gripe quando estava sob custódia do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras no estado do Novo México, sudoeste dos Estados Unidos. No entanto, o médico legista disse que determinar uma causa precisa da morte requer uma avaliação mais aprofundada. Enquanto isso, ainda não está claro exatamente como a menina de 7 anos, Jacqueline Cal, ficou doente e perdeu a vida. Agentes dos Estados Unidos dizem que a criança provavelmente alimentou-se mal antes de chegar à fronteira dos Estados Unidos com o pai em busca de trabalho neste país. O pai nega tal afirmação. E hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou fechar a fronteira com o México caso os democratas não incluam no orçamento de Estado a previsão de financiamento para a construção de um muro entre os dois países. Na República Democrática do Congo, o presidente Joseph Kabila diz que não há mais razão para impedir a eleição presidencial de domingo, mas culpa o surto de ébola pela decisão de afastar mais de 1 milhão de eleitores das urnas. No entanto, analistas avisam que haverá mais crise depois das eleições na República Democrática do Congo. Novamente, Álvaro Ligeiro Andrade.
Em entrevista à Associated Press, Joseph Kabila disse que seria um desastre se as pessoas votassem no domingo em duas grandes comunidades na zona de epidemia de Ebola, afirmando que uma única pessoa poderia infectar dezenas ou centenas de outras. Estas afirmações proferidas na noite de ontem contradizem as dos próprios funcionários de saúde, que disseram terem sido tomadas precauções em colaboração com as autoridades eleitorais para que as pessoas pudessem votar na zona da epidemia. A votação foi adiada para março em Beni e Butembo, duas regiões consideradas um reduto da oposição com mais de 1.200.000 eleitores. Entretanto, a coligação Lamuka, liderada por Martim Fayulu, um dos principais candidatos da oposição às presidenciais do domingo, convocou para hoje uma greve geral em todo o país. O principal objetivo do que ele chama de greve geral de cidade morta, semelhante a outras iniciativas organizadas contra Joseph Kabila, passa por protestar contra o adiamento das eleições. Quanto às intenções de voto, o grupo de pesquisa do Congo, com sede em Nova Iorque, divulgou uma pesquisa que aponta o opositor Martim Fayulu como candidato favorito para 44% dos eleitores, seguido de outro candidato da oposição, Félix Tshisekedi, com 23%, e o candidato do partido no poder, Emmanuel Ramazani Shadary, com 18% das intenções de voto. A campanha eleitoral tem sido marcada por violência e sucessivos adiamentos desde 2016. Joseph Kabila deve deixar o poder que assumiu em 2001 após o assassinato do seu pai Laurent Kabila. A República Democrática do Congo nunca teve uma transição pacífica do poder e analistas não antevêm melhores dias. O professor universitário angolano Osvaldo Mboko, conhecedor da realidade congolesa, adverte para mais crises depois das eleições.
E que essa crise pós-eleitoral vai decorrer com a vitória do candidato do presidente Joseph Kabila, que é Ramazani, ou mesmo com a vitória de algum líder na oposição, devido às várias irregularidades que o processo foi ganhando. Primeiro, as questões ligadas ao próprio cadastramento e atualização do ficheiro eletrónico, a questão que tem que ver com as urnas eletrónicas que vão ser utilizadas num país onde tem dificuldade de eletricidade, e não só, também onde se coloca algumas dúvidas sobre a fiabilidade desse mesmo processo eletrónico.
Era o analista angolano Osvaldo Mboko a alertar para a eventualidade de novas crises na República Democrática do Congo depois das eleições presidenciais e legislativas do próximo domingo.
E no Sudão, jornalistas e sindicatos empresariais apelam para a manifestação antigovernamental em antecipação do Parlamento questionar o ministro do Interior sobre o uso da força contra os que protestam. Manifestações, ou melhor, manifestantes apelaram à demissão do presidente sudanês Omar al-Bashir, que acusou os Estados Ocidentais de provocar a crise económica que assola aquele país. Detalhes aqui no trabalho de Eduardo Yeranian, apresentado por Ana Guedes.
Uma organização de jornalistas sudaneses, bem como vários sindicatos laborais e de comércio, emitiram apelos no sentido de um dia de protestos pacíficos contra o governo. O governo sustenta que 8 pessoas foram mortas durante confrontos entre manifestantes e forças de segurança, enquanto alguns grupos da oposição sustentam que mais de 2 dúzias de pessoas foram mortas nos incidentes. Entretanto, o Parlamento convocava o ministro do Interior, Bilal Othman, para responder aos incidentes. Suleiman Idris, secretário-geral do Partido Islâmico, uma componente da coligação sudanesa, afirmava aos jornalistas que os protestos pacíficos estão protegidos pela Constituição e que o derramamento de sangue é inaceitável.
Suleiman afirmou pôr-se às mortes e à onda de violência, porque os cidadãos têm o direito a protestar de acordo com a Constituição e a totalidade das declarações internacionais de direitos humanos.
Todavia, Youssef Jalal, porta-voz da rede dos jornalistas, afirmou aos mídias árabes que os jornalistas não estão satisfeitos. Num discurso de graduação de cadetes militar, o presidente sudanês Omar al-Bashir responsabilizou as nações ocidentais por causarem a atual crise económica que assola o país.
Omar refere que os Estados Árabes e Islâmicos estão a ser submetidos a chantagem por parte de grandes nações para os forçarem a submeter-se, pois ainda esperam poder controlar os recursos naturais.
Os Estados Unidos levantaram em outubro as sanções económicas contra o Sudão, mas o libar sudanês, a moeda sudanesa, continua a perder o seu valor contra o dólar, provocando escassez de pão, combustível e divisas. O presidente Bashir chegou ao poder em 1989, no decurso de um golpe, e tem um mandato de captura emitido pelo Tribunal Internacional Penal por violações dos direitos humanos no estado de Darfur.
Horas e 55 minutos aqui em Washington, caminhando para o final, João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com Wilson Eduardo, é filho de pais angolanos, nasceu em Portugal, joga no Sporting de Braga como extremo e agora já pode jogar na seleção angolana. Quem o disse foi o presidente da Federação Angolana de Futebol, Artur Almeida e Silva, que afirmou que a FIFA aceitou o registro de Eduardo como sendo jogador de nacionalidade angolana. Já poderá jogar na última jornada do Grupo I de qualificação para o CAN 2019. É um jogo em Gaborone contra o Botswana. Angola em boa posição para se qualificar. Está em segundo lugar no Grupo I com 9 pontos. Angola, portanto, não pode perder. E contar com Wilson Eduardo é um bom reforço. E falando ainda do futebol angolano, está a realizar-se no Cairo o sorteio para as competições africanas de futebol. Petro Atlético ia ficar a saber quem é o seu adversário na próxima ronda das eliminatórias da Taça das Confederações. É a última eliminatória antes da fase de grupos. Continuamos com o futebol agora em Portugal. Hoje há jogos da Taça da Liga Benfica no Campo dos Aves. Basta-lhe um empate para passar às meias finais da competição. Braga joga em Setúbal, está também em boa posição para se qualificar. No resto da Europa, só os ingleses e italianos é que continuam a jogar para o campeonato. Amanhã em Inglaterra, um excelente jogo em perspectiva. Arsenal recebe o Liverpool. Liverpool isolado no topo com 51 pontos. Arsenal está em quinto com 38 pontos. Tottenham em segundo lugar, a 6 pontos do líder. Recebe o Wolverhampton e não se pode atrasar. O campeão, o Manchester City, vem de 2 derrotas seguidas. Está em terceiro lugar, joga fora com o Southampton. Basquetebol americano, NBA. Ontem, os campeões, o Golden State Warriors, perderam em casa com o Portland pela margem mínima 110-109. Golden State desceu para segundo lugar na Conferência Oeste. O Portland está em sexto, na mesma conferência. Duas equipas da Califórnia estiveram em ação e também houve resultado pela margem mínima. Sacramento bateu o Los Angeles Lakers 117-116. São também da Conferência Oeste. Sacramento está em 8º lugar, Lakers em 5º. Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste, jogou em casa, bateu o New York Knicks 112-96. Não é surpresa, Knicks está em penúltimo lugar nessa mesma Conferência a Leste.
Está com a Voz da América, emissão em português. Em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Caminhamos para o final, 12 horas e 58 minutos. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte desta emissão vespertina. Antes de sair, a resenha da imprensa americana neste dia 28 de dezembro de 2018. A visita de Trump ao Iraque leva preocupação sobre a politização dos militares, escreve o Washington Post sobre os comentários que fez na base aérea de Al-Assad. O mesmo diário destaca que Trump repetiu a ameaça de encerrar a fronteira sul, enquanto continua o impacto do financiamento do governo. O New York Times indica que o encerramento vai acolher no ano novo a Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas. Este diário apresenta a sugestão oficial para os trabalhadores enviarem aos senhorios e aos credores sobre a falta de pagamento das suas obrigações fiscais. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta emissão. Recordar que, noutro destaque nas notícias, cidadãos da República Democrática do Congo escolhem no domingo um novo presidente e parlamento depois de vários adiamentos e de muita violência. Um grande abraço do Amais Miguel. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira, com muito gosto, vai conduzir a terceira e última parte desta emissão vespertina. Boa noite e bom fim de semana.
Amigos, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vilaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584, 13 horas 33 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava muito nublado e chovia, a temperatura era de 11 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na pressão continua a Doris Dodson. A ciência técnica continua a ser de Sidrak Franklin. Títulos das principais notícias: Presidente Donald Trump ameaça encerrar a fronteira com o México. Na Síria, as forças governamentais avançaram para proteger Manbij. 28 de dezembro de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. A migração campo-cidade continua a aumentar em Moçambique, envolvendo sobretudo jovens que procuram emprego e melhores condições de vida. Especialistas dizem que é necessário investir na agricultura e no desenvolvimento rural para travar este fenómeno. Detalhes aqui com o Ramos Miguel.
A maior parte dos jovens é proveniente das províncias de Zambézia e Nampula e algumas das províncias de Inhambane e Gaza, disse João Maúso, secretário do bairro de Mikajuini, em Maputo. Afirmou ser evidente que isso provoca problemas sociais não só ao bairro, como também à própria cidade. Faltam empregos e as pessoas partem para o mercado de trabalho informal e vivem em habitações sem condições. O vereador da área de mercados e férias no Conselho Municipal de Maputo diz que praticamente todas as avenidas da capital moçambicana estão inundadas de vendedores informais. Uma cidade com capacidade para pouco mais de 1 milhão de pessoas, mas que durante o dia acolhe mais de 3 milhões. Imagina o que é que isso significa em termos de limpeza e meio ambiente, disse. António Francisco Sobrinho, 17 anos, vive em Maputo numa casa de 1 quarto, juntamente com outras 5 pessoas, entre irmãos, primos e amigos, todos da Zambézia. Vive do comércio informal porque, diz ele, na Zambézia não há emprego e passava fome. Afirma que o presidente Nyusi tem de cumprir as promessas que fez durante a campanha eleitoral no que se refere à juventude.
Colocar a juventude num ponto da agenda.
Para alguns especialistas, o êxodo rural é um problema cuja solução passa por o Estado investir na agricultura, desenvolvimento rural e também na segurança alimentar. Castro Camarada, destacado funcionário das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO.
Grande parte das pessoas pobres e vulneráveis vivem no meio rural e muitas vezes por falta de viabilidade das condições de vida, seja porque atividades envolvem a agricultura, a agropecuária não é tão rentável, não permite que eles se mantenham na terra. Muito disso leva a movimentos migratórios e, portanto, é preciso encontrar oportunidades para os jovens que estão no meio rural de encontrarem emprego, se engajarem provavelmente em atividades ligadas ao empresariado no setor agrário, que serão futuros empresários agrários, etc. E, portanto, encontrar formas, tanto por via de políticas como de apoios, que ajudem as pessoas a fixarem-se no meio rural.
Por seu turno, Karim Mamete, diretor do Programa Mundial de Alimentação em Moçambique, PMA, considera que as pessoas abandonam o campo porque não têm outras alternativas e que em qualquer parte do mundo a insegurança alimentar pode contribuir para a imigração campo-cidade.
Porque se a pessoa está numa situação crônica ou aguda de insegurança alimentar, ela pode tentar se mudar em busca da comida.
Mas a presidente da União Nacional dos Camponeses, Ana Paula Paucani, diz que pessoas saem do campo onde produziam comida porque as suas terras são usurpadas por multinacionais.
Está sendo violado a lei, porque a lei foi desenhada de uma boa forma que poderia estar a favor aos camponeses. Mas neste momento encontra-se que alguns camponeses são usurpadas as terras.
De Maputo, a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Washington, a economia com o Álvaro Lúcio Andrade.
Passemos então, Paulo Oliveira, ao nosso espaço sobre economia, aqui na Voz da América, nesta sexta-feira. A revista Economist Intelligence Unit diz que Moçambique terá de esperar até 2023 para alcançar um crescimento económico de 7,5%. Os analistas daquela unidade anteciparam uma progressão suave da taxa de crescimento, que de 5% em 2022 subirá para 2,5 pontos percentuais no ano seguinte, que é o ano do início das explorações de gás natural no país. Devido ao facto dos produtos agrícolas terem dificuldades em obter financiamento, bem como a queda dos preços do carvão, aquela revista afirma que em 2019 deverá ocorrer uma pequena contração para 3,4% em relação aos 3,5% previstos para este ano. Ainda de acordo com o relatório, os especialistas consideram que os problemas financeiros do governo moçambicano associados aos pagamentos atrasados aos fornecedores do Estado vão continuar a ter um peso significativo no sistema bancário e a minar a confiança dos potenciais investidores. Ainda em Moçambique, Maputo manteve a posição de cidade mais cara do país até o 11º mês deste ano, segundo as estimativas do Instituto Nacional de Estatísticas. A capital atingiu os 4,1% de inflação acumulada até novembro, relegando para o segundo posto a cidade da Beira com 3,03% e Nampula com 1,28%. O governo angolano vai criar um polo dedicado à indústria dos diamantes. O anúncio foi feito pelo ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Azevedo, indicando que o projeto está a ser desenvolvido pela Indiama e pela Sodiam e que se encontra na sua fase final. Incluídas no projeto estão uma fábrica de corte e lapidação de diamantes, uma escola técnica profissional e outras instituições e indústrias ligadas à atividade diamantífera. No Brasil, a taxa de desemprego caiu para 11,6% no trimestre que terminou em novembro, revelou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em outubro, a desocupação era de 11,7%. Foi a oitava queda mensal seguida no desemprego, que há um ano estava em 12%. Em termos de contingente, o desemprego ainda atinge 12,2 milhões de brasileiros, uma queda de 3,9% na comparação com o trimestre anterior e de 2,9% em relação ao mesmo período de 2017. Os mercados de ações na China fecharam em alta no último dia do ano, com os investidores à espera de mais apoios do governo em 2019. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias em Xangai e Shenzhen, subiu 0,7% no dia, fechando a semana com perda de 0,6% e uma queda de 5,1% em dezembro. Já o índice de Xangai teve uma alta de 0,4% nesta sexta-feira, com uma queda de 0,9% na semana. E o preço do barril de petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em fevereiro, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres e cotava nos 53,20 dólares, mais 1,9% face ao fecho de ontem, quando o barril de petróleo custava 52,16 dólares.
Na última edição de 2018 do Magazine Cultural da Voz da América, vamos relembrar uma das maiores vozes dos Estados Unidos que desapareceu este ano, Aretha Franklin.
My mentors, Clara Ward and Reverend James Cleveland, as well as my dad, Art Tatum, pianist, genius pianist.
Os meus mentores foram o Reverendo James Cleveland, o meu pai, o pianista genial Art Tatum, Oscar Peterson, outro pianista genial.
And Oscar Peterson, genius pianist.
Quem assim fala é Aretha Franklin, cantora americana, rainha de música soul. Recordamos nesta página Aretha Franklin. Respect.
I
canção, Respect, é do disco I Never Loved a Man the Way I Love You, de 1967, e que colocou Aretha Franklin no topo, pouco tempo depois de iniciar a carreira musical. Com ela, ganhou o seu primeiro dos 18 Grammys. Aretha Franklin nascera em 1942 em Memphis, no Tennessee. A mãe, Barbara Seagulls Franklin, era cantora de gospel e pianista. O pai, o reverendo Clarence Levaux Franklin, era um conhecido pastor evangélico, muito próximo de Martin Luther King, apesar das alegações de maus-tratos a mulheres que pairam sobre a sua figura. Aretha Franklin começou a cantar na igreja. Gravou pela primeira vez aos 14 anos e, ao longo da carreira, assumiu-se ativista a favor dos direitos civis, tendo o antigo presidente Barack Obama como um dos seus maiores admiradores. Na sua última apresentação, em novembro do ano passado, em Nova York, no aniversário dos 25 anos da fundação de Elton John de luta contra a SIDA, o gospel teve espaço. Ilustração da última apresentação ao vivo de Aretha Franklin em Nova York nos 25 anos da fundação de Elton John contra a SIDA. Tida como última estrela viva da era do ouro da música negra norte-americana, Aretha Franklin cresceu em Detroit, a outrora rica metrópole dos carros e da música, e vinha de uma das muitas famílias afro-americanas que migraram do sul para o norte do país com o boom industrial. Ao longo da carreira, ela ganhou 18 Grammys. Entre outros marcos, Aretha cantou em 1968 no funeral de Martin Luther King. Cantou em 3 cerimônias de posse de presidentes. Em 1977, de Jim Carter. Em 1993, de Bill Clinton. E em 2009, de Barack Obama. Em 1987, torna-se a primeira mulher a entrar para o Hall da Fama do Rock and Roll e, em 1991, recebe o Grammy Legend por ter influenciado a indústria musical americana e, em 2005, recebe a Medalha Presidencial da Liberdade, a principal distinção civil americana. Mesmo com esta trajetória, era pela simplicidade. Para ela, diva tinha outro significado.
Diva, one who is very grand, one who has major credentials.
É para pessoas de grandes credenciais, algumas vezes chamadas difíceis, suponho que posso ser isso, mas quando alguém está a ser injusto comigo. Mas prefiro ser quem sou e fazer as minhas coisas e não ser estrela.
I prefer just to be who I am and just do my thing and, like as I said, not become a star.
Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day,
you make me feel, you make me feel.
disco de 1968, Lady Soul, You Make Me Feel Like a Natural Human, uma das mais populares da Aretha Franklin, cantora americana que morreu esta semana. Ela é recordada em todos os cantos do mundo.
She's brought joy to millions of lives and her extraordinary legacy will thrive and inspire many generations to come. She was given a great gift from God, her voice. And she used it well. People loved Aretha.
O presidente Donald Trump dizendo que Aretha alegrou milhares. O seu legado vai inspirar muitas gerações. Tinha o dom da voz e usou-a bem. Aretha Franklin. Uma voz que viverá para sempre. Foi Artes, aqui na Voz da América, com Amâncio Miguel. Let's kick. Can be right.
13 horas 23 minutos 45 segundos aqui na cidade de Washington. Resumo notícias desta sexta-feira, 28 de dezembro de 2018. O presidente dos Estados Unidos ameaçou fechar a fronteira com o México caso os democratas não incluam no orçamento de Estado a previsão de financiamento para a construção de um muro entre os dois países. No Twitter, o presidente escreveu, e citamos, será forçado a fechar totalmente a fronteira do Sul se os democratas não nos derem dinheiro para terminar o muro e também não mudarem as leis de imigração com as quais o nosso país está a ser sobrecarregado. O presidente acrescentou que o encerramento da fronteira será uma operação com fins lucrativos, porque, citamos, os Estados Unidos perdem muito dinheiro no comércio com o México sob a NAFTA, mais de US$ 75 milhões por ano. O impasse entre o presidente Trump e o Congresso levou desde o passado sábado à paralisação parcial de atividades administrativas federais. Forças ligadas ao presidente de Síria, Bashar al-Assad, avançam sobre a cidade de Manbij, a convite das forças curdas, até agora aliadas com os Estados Unidos. Com o anúncio da retirada americana da Síria, a Turquia ameaçou atacar os curdos naquela cidade por considerar que pertencem a uma organização terrorista. Forças árabes aliadas à Turquia disseram estar também a avançar sobre a mesma cidade. Pelo menos 10 pessoas morreram em confrontos que ainda a decorrer entre o exército nigeriano e rebeldes islâmicos da cidade de Baga, no lago Chad, na zona de fronteira com o Níger, do Chad e os Camarões. O Paquistão proibiu a saída do país de 172 pessoas, entre as quais o antigo presidente Asif al-Zardari, seu filho e o seu assessor político Bailam Bhutto, que são acusados de lavagem de centenas de milhões de dólares através de contas bancárias e de companhias falsas. Há poucos dias atrás, o antigo primeiro-ministro Nawaz Sharif foi condenado a 7 anos de prisão por corrupção. Cidadãos da República Democrática de Congo escolhem no domingo um novo presidente e o Parlamento, depois de vários adiamentos e de muita violência. A oposição saiu à rua em protesto contra o adiamento das eleições para março em Benin e Butembo, duas regiões consideradas um reduto da oposição com mais de 1.200.000 eleitores. Quanto às indicações de voto, o Grupo de Pesquisa do Congo, com sede em Nova Iorque, divulgou uma pesquisa que apontou o opositor Martin Fayulu como candidato favorito de 44% dos eleitores, seguido do candidato da oposição Félix Tshisekedi, com 23%, e o candidato do Partido no Poder, Emmanuel Chadari, com 18% das intenções de voto. O vencedor da eleição presidencial sucederá a Joseph Kabila no poder desde o assassinato do seu pai, Laurent Kabila, em 2001. No Sudão, forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo para despejar cerca de 400 manifestantes que deixavam uma mesquita nos arredores da capital, a cidade de Khartoum. Os ativistas tinham apelado às manifestações após orações de sexta-feira e organizações da sociedade civil indicaram que 9 dirigentes da oposição foram presos. Pelo menos 19 pessoas já morreram nas manifestações que começaram há pouco mais de uma semana em protesto contra a subida do custo de vida. Um navio com 310 imigrantes ilegais africanos salvos no Mediterrâneo atracou em Espanha, depois de ter sido recusado a entrada em Itália e em Malta. Recordamos que transmitimos sempre em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em português e podem nos seguir também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem ainda como no WhatsApp, pelo número de 1-908-652-4584. 13 horas 27 minutos 40 segundos aqui na cidade de Washington. A emissão desta sexta-feira, 28 de dezembro, está quase no seu fim. Recordamos que de segunda a domingo, das 17 às 18h30, a emissão vespertina, incluindo a Janela de Angola, pode ser escutada em onda média, 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30 de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora da emissão em onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão de Angola das sextas-feiras pode ser escutada todas as sextas-feiras nas ondas, em ondas curtas 13.630 e 15.720. Ouvinte, a emissão de 28 de dezembro de 2018, sexta-feira, acaba de chegar ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos desejando a todos muito boa noite, bom fim de semana. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.